Voltamos com Poemoda, a canção em verso e prosa.
O valetão era um desvio do rio que fora construído para levar a água até o moinho do seu Doro. Os homens construíram dois tanques enormes que recebiam água do valetão. Quase todos os dias, suas mulheres se reuniam lá para lavar roupa e colocar os assuntos em dia. Quando alguém da turma ia para a cidade com a mãe ou o pai, era um acontecimento tão raro que o felizardo merecia um banho no rio. A mãe se encaminhava com o escolhido para o valetão e dava uma geral. Lavava a cabeça, esfregava muito bem os braços, pernas e pés com o mesmo sabão cinza de lavar as roupas. Claro que os olhos doíam, mas nada era tão doloroso e humilhante como a inspeção e lavagem das orelhas. O menino ficava dentro do tanque só de calção e para lavar o que ficava embaixo do calção, tinha que entrar na água até a cintura. No final da operação, ganhava uma toalha feita com pano de saco de farinha com estampa do Moinho Santista. Secava-se e trocava-se escondido atrás de umas pedras grandes virado para o rio. O calção era feito com o mesmo tecido da toalha e todos sabiam de quem era cada calção pela localização das enormes letras Moinho Santista. O rio fazia parte de muitas brincadeiras e todos aprendiam a nadar no valetão. As mães ficavam furiosas quando descobriam que a turma entrara no rio sem permissão e longe dos seus cuidados. Para evitar que as mães descobrissem, a turma toda entrava no rio, mas sem roupa. A roupa não podia ser molhada de jeito nenhum. Assim, ficava difícil a mãe descobrir. Antes de chegar em casa, o cabelo tinha que estar seco e sujavam braços e pernas com a poeira do caminho para parecer que ninguém tinha passado perto da água. Apesar das ameaças e puxões de orelha, ninguém ficava fora da água quando a turma ia brincar no rio. Até Tito, que não sabia nadar, ficava no rasinho em cima de alguma pedra brincando sozinho. Todos gostavam do rio. Era lá que se banhavam, aprendiam a nadar, brincavam e até pescavam. Era o rio que limpava suas roupas e alegrava a infância. Faela era uma das poucas meninas aceitas na turma. Protegia os pequenos e brigava com os maiores, pois não suportava injustiças. Jogava futebol como um menino. Na bolita, era a melhor. Ganhava de todos. Como suas roupas não tinham bolsos, usava uma bolsa encardida que ela mesma costurou com sobras de retalhos das costuras de sua mãe. A bolsa sempre estava cheia de bolitas que ela distribuía para os menores. Os maiores sempre levavam a melhor no jogo, porque inventavam regras, podes e não podes, e acabavam rapando os menores. Mas a vingança não demorava. Os menores vibravam e torciam para Faela, enquanto ela humilhava os grandões prevalecidos. Era a grande heroína, a justiceira.
Bolinha de vidro, bolinha de gude, feliz quem te inventou. Quem tem pontaria faz rapa, faz rima, liquida quem desafiou.
Bolinha de vidro, bolinha de gude, feliz quem te inventou. Quem tem pontaria faz rapa, faz rima, liquida quem desafiou.
Se as bicas, se as devas, se fica valendo, perpinhas, trocas, escapes. Se tá combinado, se tá não valendo, a guerra vai começar.
Raquel contava 9 anos e sua mãe estava grávida do 4º filho. Como a mãe dela já não podia fazer alguns trabalhos porque cansava com facilidade, Raquel passou a ajudar em alguns serviços. Aprendeu a cozinhar, fazer o café, limpar e encerar a casa. Secar a louça, arrumar as camas, varrer, arrumar a mesa, já eram tarefas que fazia há muito tempo, mas agora tinha que levantar muito cedo. Seu pai acordava lá pelas 5 da manhã, quando ia para a madeireira acender o fogo e preparar a locomóvel para o trabalho do dia. Raquel levantava para fazer fogo no fogão a lenha. Meio dormindo, seguia a sequência que a mãe ensinara. Colocava água para esquentar, passava o café, fervia o leite, cortava o pão e arrumava a mesa. Raquel custou acostumar-se a levantar tão cedo e muitas vezes dormia sentada na cadeira na frente do fogão. A mãe chamava seu nome de vez em quando para conferir se não estava dormindo. O fogo não podia apagar e o feijão tinha que ser escolhido, lavado e colocado no fogo para cozinhar ou não ficaria pronto para o almoço. A locomóvel era o coração da madeireira. O fogão a lenha era o coração da casa. Madeireira existia um mundo mágico, num cenário feito de farelo, uma montanha de serragem acumulada pelos muitos e muitos anos de funcionamento da madeireira. Só um pouco era usado na locomóvel, uma espécie de trem Maria Fumaça sem trilhos que movia uma roda enorme que ao girar transmitia força por correias para polias e eixos que moviam serra circular, planas, rebote, serra-fita, enfim, todas as máquinas da madeireira. A duna de farelo era um mundo à parte. Em alguns lugares, a piazada cavava túneis e montava armadilhas. Armadilhas tão bem feitas que até adultos desatentos caíam. Às vezes, a montanha virava um enorme escorregador. Os pequenos engenheiros construíam uma pista em declive usando várias tábuas de madeira. Depois jogavam serragem em cima das tábuas e com um outro pedaço de madeira, com tamanho suficiente para assentar, soltavam-se do alto da pista descendo em alta velocidade. O fim era sempre uma parada brusca com capotagem, mas quase sempre sem acidentes. A serragem causava muita coceira no corpo, mas ninguém deixava de brincar só por causa disso.
Peteca sobe, peteca desce, joga nas mãos quem aparece. Peteca sobe, peteca desce, joga nas mãos quem aparece.
Dona Mariquinha foi até o portão esperar Camilo, sua paixão.
Camilo chegou e deu na lombar, cheiro de carro.
Do Júlio, o seu Almir, confeccionou um par de pernas de pau com restos de madeira. O seu Almir sempre inventava algum brinquedo diferente. Quando Júlio apareceu com a novidade, foi uma alegria, não deu outra. Todo mundo queria ter o seu par de pernas de pau e cada um apelou para o seu pai pedindo que fizesse um brinquedo igual ao do Júlio. Nenhum pai se negou a fazer uma engenhoca tão simples. Só que era preciso ter tempo para isso. Afinal, os homens trabalhavam o dia inteiro na madeireira e não podiam ficar interrompendo o trabalho para fabricar pernas de pau. Como nada se resolveu em uma semana, a turma resolveu pressionar, propondo um trato. Em troca das pernas de pau, prometeram ajudar na produção da marmelada. A negociação deu certo. Em poucos dias, a meninada andava que nem gigante, desfilando pela rua sobre suas pernas de pau.
Eu tirei as pernas de pau do pirata mal. Eu vejo por cima do muro, eu quase que toco no céu. Eu chego no topo do mundo com as pernas de pau do pirata mal. Eu vejo por cima do muro, eu quase que toco no céu. Eu chego no topo do mundo com as pernas de pau do pirata mal.
Sai pra lá, seu bandido fedido, de olho estalado, de furo no umbigo.
Sai pra lá, seu barbicha de bote, casaco apertado. Comigo não pode.
Porque tem as pernas de pau do pirata mal. Eu vejo por cima do muro, eu quase que toco no céu. Eu chego no topo do mundo com as pernas de pau do pirata mal.
Sai pra lá, seu bandido fedido, de olho estalado, de furo no umbigo.
Sai pra lá, seu barbicha de bote, casaco.
Chegou a hora de cumprir o prometido. Foi bonito ver todos os meninos e as meninas ajudando nas providências para fazer a marmelada. Aliás, era costume chamar marmelada qualquer doce, fosse de pêssego, uva, maçã, desde que feito no tacho de cobre. Os maiores subiam nos pés de pera. Os menores e as meninas no chão recolhiam as frutas. Ajudavam até a carregar os pesados tachos. Tiravam água do poço, lavavam, descascavam as frutas e mexiam o doce com grandes pás de madeira. Depois de pronta, a marmelada era despejada, ainda quente, em pequenas caixas de madeira e dividida entre as famílias. Não gostavam de fazer era buscar restos de madeira para alimentar o fogo. Isso era muito chato, não tinha graça nenhuma. Aí o seu Almir resolveu o problema. Fez um carrinho baixo com direção, freio e umas rodas muito bonitas. Aí, claro que todos queriam buscar a lenha, porque na ida um puxava e dois podiam ir no carrinho. Nas descidas, quem puxava saía da frente e quem estava na parte da frente do carrinho assumia o comando. Era pura diversão. Seu Almir sempre tinha que estar fazendo novos carrinhos, porque eles não duravam muito. As rodas estragavam rápido e os acidentes eram frequentes. Os pais, preocupados com os machucados que os filhos apresentavam no final do dia por causa do carrinho, quebravam e usavam a madeira do carrinho como lenha no fogão. Mas os carrinhos sempre foram úteis. Serviam até para ir ao moinho. As crianças buscavam farinha para a polenta, quirera para as galinhas, livrando os adultos dessa tarefa, que para eles era muito chata, não tinha graça nenhuma. Júlia era a filha única da Dona Etelvina. Todos da turma tinham pelo menos 3 irmãos. Júlia se achava a dona de tudo, e principalmente do trecho de rua que começava na escada da sua casa. A complicação para a turma era que o melhor lugar para descer de carrinho começava justamente na escada da casa da Júlia. O carrinho ganhava tanta velocidade que só ia parar lá no farelo, passando por 2 curvas de muito perigo e que eram comemoradas a cada passagem. A primeira, a curva do carrapicho, tinha esse nome porque uma moita cheia de espinhos a contornava e com um pouco mais de velocidade não dava para fazer toda a volta e o carrinho tombava em cima dos espinhos. Júlia se aproveitava dessa situação, exigia que a levassem no carrinho com seu cachorrinho, o Pingo. Como não queria que corressem, um da turma tinha que dirigir bem devagar. Cada um tinha direito a 1 volta, e então Júlia dava sua volta de princesa. Durante todo o trajeto, conversava com o Pingo e dava broncas no motorista se a velocidade estivesse aumentando. Se tentassem enganá-la, abria um berreiro e as mães saíam na janela para ver o que estava acontecendo. Aí, claro que os garotos levavam bronca, eram xingados. Seus prevalecidos, onde já se viu judiar de uma menina, ainda mais de uma menina tão boazinha? Ordenavam que a deixassem brincar ou acabavam com a brincadeira. Como se não bastasse, vinha ainda uma ameaça. Deixa só o teu pai saber disso à noite. Pronto, a Júlia vencia de novo. Não tinha jeito. E, Júlia, quem é que podia imaginar que uma menina tão mandona e chata pudesse inventar uma fala tão bonita? Pois certa vez, no começo da primavera, ela contou para a turma que a sua rua estava molhada de flores. As flores que caíam dos ipês cobriam a rua como um tapete. Era bonito de se ver. A Júlia gostava de passear na rua, assim, florida, e brincar com as vizinhas. As meninas com as suas bonecas e ela com o cachorrinho, tão manhoso quanto ela.
Thank you.
Poemoda, a canção em verso e prosa, vai para um rápido intervalo.